A UEL FM apresenta Frequência UEL, uma produção do curso de jornalismo da nossa universidade.
Olá, ouvintes da UEL FM. Está no ar mais uma edição do Frequência UEL, programa do curso de jornalismo da Universidade Estadual de Londrina. Eu sou Maria Fernanda.
E eu sou João Vitor Prado. Hoje o assunto é um alerta para o futuro da educação do Brasil, o apagão de professores.
Até 2040, o país pode ter um déficit de 235 mil docentes na educação básica, de acordo com as projeções do Instituto Semesp e da Fundação Carlos Chagas.
Esse apagão tem explicações: abandono precoce da carreira, envelhecimento dos professores e desinteresse dos jovens pelas licenciaturas. Mas, afinal, o que significa essa falta de professores para a sala de aula e para os estudantes? É isso que vamos entender no programa de hoje.
O desinteresse dos jovens pela licenciatura já preocupa as universidades.
É verdade, Maria. Segundo o levantamento feito pelo G1 Paraná, feito em 2024, o interesse em cursos de licenciatura caiu 74% nos últimos 6 anos nas universidades públicas do estado.
O repórter Pedro Bruschi conversou com a professora Sandra Garcia, diretora da COPS, a Coordenadoria de Processos Seletivos da UEL.
Qual o impacto do desinteresse do jovem em estudar para se tornar professor nos cursos de licenciatura da UEL? Quem responde essa questão é a professora Sandra Regina Garcia, atualmente diretora da COPS, a Coordenadoria de Processos Seletivos. A COPS é responsável pela prova do vestibular da instituição. Sandra Regina Garcia é professora do Departamento de Pedagogia da UEL. Ela destaca como a diminuição no número de professores em redes de educação já impactam os alunos e o ensino.
O fator da desvalorização ele é muito grande, né? Apesar de ser uma profissão que a gente não vê a médio e curto prazo, né? É uma extinção, né? Ser professor, a escola, ela é necessária, apesar de todas as tecnologias que estão vindo. A gente sabe que é necessário e o país está vivendo a perspectiva de um apagão em relação... principalmente algumas disciplinas, isso já vem há muito tempo, algumas disciplinas já com falta de professores, por isso quando o professor de biologia ele pode dar aula de outra disciplina, por exemplo, ou qualquer outra, porque há falta de professores em algumas disciplinas, né? Então, isso vem impactando na educação, né? A gente percebe esse impacto na educação. E a necessidade de valorização, né? A questão da valorização do ser professor, ela acho que é a primeira causa desse distanciamento. E que o aluno está vivendo, o estudante está vivendo na escola e ele está vendo a profissão de ser professor, né? Ao mesmo tempo, também vê a importância de ter esse profissional, né? Porque ele é necessário para qualquer outra profissão.
A COPS tem um levantamento sobre os inscritos no vestibular em curso de licenciatura, de 2019 a 2026. Saiba agora os cursos nos quais as inscrições reduziram, os cursos que mantêm a procura estável e até os que tiveram aumento na procura.
Em alguns casos, há alguns cursos que acabam nos surpreendendo mais, né? Que antes não havia essa queda. Vamos citar, por exemplo, o curso de Geografia. Geografia vem tendo uma queda nos últimos anos e era um curso que isso não acontecia, né? Então, nos surpreende algumas coisas, né? Curso de Letras também, mesmo tendo feito uma mudança do vespertino para o matutino, também não houve uma mudança significativa. Então, tem sido permanente um número de inscritos não muito alto em relação ao número de vagas, né? Então, a concorrência ela não tem se expressado efetivamente no momento das inscrições.
A professora Sandra Regina Garcia também cita os impactos da reforma do ensino médio, lei sancionada no governo Temer, e a pandemia em 2022, na formação dos alunos e a dificuldade na adaptação dos professores.
O que vem acontecendo é o esvaziamento de conteúdos, esvaziamento da base nacional comum curricular, né? Há uma mudança que foi aprovada em 2024 em relação de que a base novamente deveria voltar a ser de 1.800 horas e a complementação até 3.000 horas. Então, seria essas disciplinas que vão sendo criadas aí, educação financeira, projeto de vida e outras coisas mais, Mas isso ainda não se efetivou. Então, nós estamos acordando que as 1.800 horas voltem e, com isso, a Base Nacional Comum, que é português, matemática, geografia, sociologia, filosofia, elas voltem a ter, né, a carga horária que é necessária para a formação do jovem no ensino médio. Então, acho que a expectativa é essa. Isso impacta? Impacta. Porque mostra novamente a desvalorização do conhecimento básico, que é o conhecimento historicamente acumulado pela humanidade, né? Então, essa fragmentação do conhecimento, ela tem trazido, sim, consequências, e acho que nós veremos essas consequências futuras. Eu acho que tem dois movimentos que aconteceram muito próximos, que foi a pandemia, onde os estudantes tiveram, então, que fazer a sua formação, e professores tiveram que se reinventar, né, porque não tinha esse domínio da tecnologia, os alunos não tinham acesso à tecnologia, né? E, ao mesmo tempo, essa fragmentação do conhecimento que aconteceu no ensino médio. Então, isso traz, sim, impacto na formação do aluno e na formação no trabalho do professor.
Para a professora Sandra Regina Garcia, a universidade realiza ações para que o estudante tenha interesse e conheça os cursos de licenciatura. Entre as ações, a professora cita a Feira de Profissões, que em 2025 teve inscritos quase 20 mil alunos do ensino médio, de 297 escolas do Paraná e do estado de São Paulo. Outra ação é a PROP, Programa de Apoio à Permanência. Esse programa visita escolas do ensino médio para apresentar as modalidades de acesso ao UEL. Entre as modalidades, o PROP divulga o sistema de cotas, a isenção da taxa do vestibular, o cursinho especial pré-vestibular e o ingresso pelo SISU, Sistema de Seleção Unificado do Governo Federal. O PROP, em 2025, visitou 69 escolas em 6 cidades do Paraná, atingindo 5 mil estudantes. Pedro Brusque, para a Frequência UEL.
A gente continua com o repórter Pedro Brusque, que conversou com Vilma Diniz Ribeiro, professora de Educação Física há 31 anos, e com Olivia Risseto, professora de História, que está há 2 anos no magistério.
Qual é a dificuldade em ser professor na rede pública nos dias de hoje? Conversamos com Vilma Diniz Ribeiro, professora de Educação Física há 31 anos, e com Olivia Risseto, professora de História que está atuando há 2 anos na rede de educação. As duas professoras trabalham no Colégio Estadual Cívico-Militar Hugo Simas, no centro de Londrina. Apesar da diferença de tempo de experiência, ambas destacam a mesma situação, a desvalorização do professor, tanto dentro quanto fora da sala de aula.
Hoje em dia, nós estamos assim muito desvalorizados, né? São muitas cobranças por parte de nossos governantes, muitas ameaças com atestados médicos. Hoje, se um professor faltar assim mais do que 15 dias, ele é cortado o GTE. O que seria o GTE? É uma gratificação tecnológica por ensino. Então, aí nós teremos já cortado essa gratificação. A nossa profissão está muito desvalorizada, defasagem salarial, professores adoecendo. Então, está muito difícil hoje ser professor.
É bem desvalorizado, né? A gente vê até, tipo, num contexto de memes, assim, as pessoas fazendo piada, né? Ah, eu sou doutora em história. Estude para não ficar igual a essa pessoa, né? E acho que no sentido de questão salarial, né, é muito defasado, tanto no nível estadual quanto nacional. É questão de, hoje em dia, essa meio que perseguição, essa questão das redes sociais. Então, tem muita história de professor que foi filmado em aula, né, dando aula. Essa questão de, parece que a falta de confiança de certas instituições para com a escola, né, para com o conhecimento que está sendo repassado de dentro da escola.
Desde a pandemia do Covid-19, a Secretaria Estadual de Educação do Paraná passou a exigir o uso de plataformas digitais nas escolas do estado, como ferramentas de apoio pedagógico. Para as professoras, no entanto, essas ferramentas não facilitam o aprendizado dos alunos e ainda acabam os atrapalhando.
Bom, eu acho que já está afetando, né, aqui no estado mesmo, várias questões da questão da plataforma, né, que até os alunos vêm reclamar com a gente da demanda da plataforma. Então, assim, é um negócio que muitas vezes a gente deixa de fazer uma aula diferente, uma aula mais dinâmica para seguir essa demanda do estado. Isso vem muito depois da pandemia também, né? Isso aí afeta, vai desanimando, né? Eu vejo vários colegas de profissão assim, que estão dando aula há décadas, que hoje em dia falam que se soubesse que seria dessa forma, não teriam continuado, teriam seguido um plano B, um plano C, assim.
Eles querem colocar assim, goela abaixo as plataformas, muita tecnologia, e o aluno hoje, ele não faz nem as tecnologias e nem o estudo convencional que ele precisa. Então, eu acho que depois da pandemia, eles assim, voltaram com outra mentalidade, outra realidade. Porque a pandemia foi um susto para todo mundo, né? E eles ficaram muito acomodados, 2 anos dentro de casa, né? Então, assim, eles voltaram com uma outra realidade. A tecnologia, ela veio assim para somar, tá? Ela, não vou falar que ela é ruim, ela ajuda muito. Mas ela atrapalha demais também, né? Porque o aluno, ele está o tempo inteiro, tem que fazer plataforma de redação, plataforma da Alúria, plataforma do Quizzes de Educação Física. Muita cobrança de plataforma, até os alunos já estão saturados, mas eles são obrigados a fazer.
As professoras Vilma Diniz Ribeiro e Olivia Risseto destacam que os alunos já não se sentem tão confortáveis em sala de aula, devido ao comodismo adquirido nas aulas em casa, reflexo da pandemia. A desvalorização do professor começa na própria sala, com os alunos, o que desanima esses profissionais a permanecerem no processo de ensino e aprendizagem. Pedro Brusque, para a Frequência UEL.
Mesmo diante das dificuldades, ainda há quem sonhe em ser professor.
A repórter Natália Rosa conversou com Daniel Funes, estudante de licenciatura em Biologia. Em meio a dados alarmantes e incertezas sobre a profissão, ele compartilha os desafios e as dúvidas de quem escolheu seguir esse caminho.
O que leva uma pessoa a seguir a carreira docente? Paixão, vocação ou falta de opção? Para o estudante do quarto ano de Biologia, Daniel Funes, a paixão e a vocação se uniram e motivaram a seguir a licenciatura. Porém, diante de um cenário cada vez mais difícil e de um futuro incerto, manter essa decisão se torna cada vez mais desafiador.
Durante muito tempo do curso, eu gostava muito de pesquisa e queria seguir na área da pesquisa, eu pensava em fazer mestrado e doutorado, só que mais ou menos de um ano para cá, eu decidi que eu quero dar aula mesmo. É algo que, apesar das dificuldades, quando você gosta, é muito difícil de você não querer seguir, assim. E é um negócio que eu tenho muito carinho, assim. Eu gosto muito de estar em sala de aula. A gente está numa época que é um pouco desmotivador, assim, sabe? De decidir ir para a docência, de decidir ir para a sala de aula. Eu acho que de todos os lados você tem motivos e julgamentos em relação a isso. Primeiro que é desmotivante, as pessoas não têm mais esse respeito, esse carinho pelo professor, pela sala de aula. Então quando você fala para as pessoas, para sua família, para seus amigos que você vai dar aula, que você quer ser professor, você tem umas caras feias assim. O pessoal fala, tipo, nossa, você vai ser professor, tadinho, é tão difícil e tudo mais. Então, assim, você também vai para colégio fazer estágio, os próprios professores do colégio, eles estão desanimados, eles estão, nossa, você tem certeza que você vai vir fazer isso, estagiário? Tem certeza que você vai dar aula? Apesar de gostar, a gente tá numa realidade bem difícil, tanto do trabalho em si e quanto dessa desmotivação, assim, dos estudantes, né? De não ter um incentivo muito grande para você seguir nessa área, sabe?
Ainda na graduação, ele expõe a falta de interesse dos colegas em seguir a carreira docente.
Na biologia, você acaba vendo muitas pessoas que acabam indo para a docência por falta de opção. E eu acho isso muito triste, assim, a pessoa ela vai para o mestrado, ela tenta fazer uma pós-graduação, ela tenta ir para pesquisa, ela vê que não vai dar certo, que não tem incentivo, que não tem muita vaga, que é muito concorrido e tudo mais. E daí ela, ah, então eu vou dar aula, sabe? E eu acho que a gente falta também a gente ter esse incentivo para que as pessoas escolham ativamente a docência, escolham ser professores e vão para a sala de aula por opção, não por falta dela, sabe? Eu tenho certeza que a maioria dos meus colegas que vão estar dando aula daqui a uns anos, agora, nesse momento, não querem, não têm essa vontade. Mas vão acabar indo para a sala de aula por, muitas vezes, por falta de oportunidade em outras áreas. De cabeça, são poucos da minha sala, assim, que eu conheço, que realmente querem dar aula. E a maioria realmente quer ir para fazer mestrado, doutorado, fazer pesquisa.
O Daniel participou do PIBID, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, desde o primeiro ano da faculdade, o que o ajudou a ganhar experiência em sala de aula e também a decidir seguir a carreira docente. O programa busca aprimorar a formação de futuros professores e valorizar a carreira, levando estudantes de licenciatura para escolas de educação básica, onde podem vivenciar o cotidiano escolar. Uma iniciativa importante, porém, ao ter contato direto com professores, ele percebeu algo: o desencanto pela profissão e o cansaço emocional dos educadores.
Eu conheço vários professores, tanto que trabalham no ensino privado quanto no ensino público. E é engraçado porque mesmo sendo mercados diferentes, assim, tendo características muito diferentes, todos têm a mesma opinião, que a profissão de professor tá morrendo e que vai acabar e que tá cada vez pior e que vão tentar substituir professor por inteligência artificial. Então tem até alguns que estão mais desesperados, assim, indo para outras áreas mais fantasiosas, mas essa questão de apagamento mesmo da profissão é muito verdade, porque existe um projeto de desincentivo mesmo, sabe? A carreira docente, você não tem mais a estabilidade que você tinha antes, porque os concursos diminuem com o tempo, a quantidade de vagas diminui, você contrata muitos professores PSS, né, que não são professores concursados, que têm um contrato de 1, 2 anos, às vezes, então esses professores eles não têm estabilidade, eles não têm um projeto de carreira, eles não conseguem passar um tempo no mesmo colégio para desenvolver projetos pedagógicos legais naquele lugar. É muito difícil mesmo, os alunos não têm mais interesse em ser professores, os alunos do ensino superior, né? E é isso, além de você ter toda essa falta de incentivo, é aquilo que eu tinha comentado, você acaba tendo pessoas que vão para a docência por falta de opção, acabam sendo profissionais frustrados. No final das contas, se você tem incentivo, se você tem uma carreira promissora para os professores, todo mundo vai ter mais motivos para ser professor, vai estar lá com mais carinho, vai escolher a profissão e não cair de paraquedas, e tudo pode acabar se tornando mais fácil. Assim.
Por trás de cada profissão, há sempre um professor que abriu o caminho. E valorizar a carreira docente é garantir que esse ciclo nunca se quebre.
Você tem várias experiências ruins, várias experiências muito legais, assim. Mas recentemente, no meu estágio obrigatório, no meu último dia que eu estava dando aula para o sexto ano, umas alunas minhas, elas vieram falar: professor, muito obrigado, você é muito legal, a gente gosta muito da sua aula, muito obrigado por se importar com a gente. E uma aluna minha, ela me deu um papelzinho, tipo, falando assim: seja bem-vindo sempre que você quiser voltar, sabe? E eu guardei esse papel na minha carteira, ele tá guardado até hoje, foi meu primeiro bilhetinho que eu ganhei de uma aluna. E é isso, apesar das dificuldades, tem momentos que são muito legais e que fazem valer muito a pena, sabe?
Natália Rosa, para o Frequência UEL.
Estamos apresentando Frequência UEL, uma produção do curso de jornalismo da nossa universidade.